Saúde Consciência. A informação a serviço da qualidade de vida.
Olá! A pandemia de Covid-19 afetou de maneira diferente os diversos segmentos da população do país. Quais foram as consequências da crise sanitária para os povos indígenas brasileiros? Eu sou Carlos Carmigliatti e o bate-papo de hoje é sobre os impactos da pandemia para essa população, formada hoje por cerca de 900 mil pessoas. Para essa conversa, convido a professora da Escola de Enfermagem da UFMG, Érica Dumont, que é especialista em saúde dos povos indígenas. Olá, professora. Foram cerca de 62 mil indígenas contaminados, né, pela Covid e 1000 mortes. E um estudo da Faculdade de Medicina da UFMG mostra que crianças e adolescentes indígenas apresentam ao menos o dobro de risco de morte por Covid em relação a outras etnias aqui no Brasil. Então, professora, qual foi o cenário aí, né, enfrentado pelas populações indígenas nesse momento de pandemia?
Ontem eu estava atualizando os dados, né, de mortalidade, inclusive para conversar com você, e encontrei uma linha do tempo do Instituto Socioambiental, que é um instituto muito respeitado, né, muito respeitado por todos nós que trabalhamos com os povos indígenas e pelos povos indígenas também, Instituto de Pesquisa. E eles fizeram uma linha do tempo retomando as ações do governo, né, nesse contexto de pandemia, assim. Eu queria retomar uns pontos principais para a gente, me relembrou muitas coisas, mas assim, no primeiro mês de pandemia, a FUNAI suspendeu as cestas básicas nas aldeias. Ainda nesse mês, a própria FUNAI, junto com a CESAR, faz indicação de isolamento domiciliar, sem proteger as terras indígenas dos garimpeiros. Na mesma época, ainda no primeiro mês, né, eles lançam um plano de contingência que é igual para 255 povos, que é idêntico. Cada povo tem sua particularidade, tem casas coletivas, tem casas que não são coletivas, né? Ignorou a testagem desde o início. Mais tarde é que a testagem chega. E a primeira infecção nos povos indígenas chega via um médico da CESAR, né, que possivelmente entrou sem testar, sem o cuidado necessário nas aldeias, ainda no primeiro mês. Logo depois, né, vem o auxílio emergencial, que não foi pensado, como eu disse, né, para os povos indígenas, e faz com que os povos saiam das aldeias para buscar esse auxílio. Em seguida, a CESAR nega o atendimento para os indígenas que vivem na cidade. Né? Então, isso também foi muito grave. Isso excluiu em torno de 330 mil indígenas da atenção à saúde num contexto de pandemia.
Em relação à imunização contra a Covid, o governo fala em 82% da população indígena do país completamente imunizada. E é um percentual bom, professora? Como que a senhora avalia?
Por mais que o governo tenha promovido a inclusão dos povos indígenas nos grupos prioritários de imunização, né, logo no início, assim, do desenho de imunização, esse desenho foi muito demorado, né, todos nós sabemos, para o Brasil como um todo. O plano de vacinação, embora eles incluíssem, né, os indígenas do grupo de risco, eles excluíram os povos que não estavam em terras demarcadas. Então, isso foi muito sério também para os povos da cidade, né, mais uma vez. Demorou muito para que essas vacinas chegassem também nas aldeias, né? Porque tem aldeias que são muito distantes e que exigem também uma logística, né, muito, muito especial.
De acordo com o governo federal, foi enviado um aporte de recursos superior a 100 milhões de reais para o combate à pandemia de Covid-19 nas aldeias indígenas. O Saúde Consciência de hoje está terminando. Dúvidas ou sugestões? Siga o Twitter, @SaúdeConsciência. No próximo programa da série, vamos falar sobre o colapso no território dos povos indígenas Yanomamis. Esta edição foi produzida por Carolina Magalhães, com trabalhos técnicos de Tiago França, da Rádio UFMG Educativa. Eu sou Carla Scarmigliati. Informação é saúde e até a próxima.
Você ouviu Saúde e Consciência. Uma produção do Centro de Comunicação Social da Faculdade de Medicina da UFMG.